E aí, beleza? Meu nome é Rafael. Bem-vindo ao meu podcast. Episódio de hoje: Copacabana, uma história de desenvolvimento e entretenimento. A conexão entre Copacabana e o bairro remonta ao século XVII, quando comerciantes de prata bolivianos e peruanos, chamados de peruleiros pelos brasileiros, chegaram à região. Impulsionados por sua devoção religiosa, esses imigrantes trouxeram uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Copacabana, uma santa muito famosa na Bolívia. Essa imagem foi colocada dentro de uma capela que foi construída somente por causa dessa santa, sobre um rochedo. E posteriormente, o bairro foi nomeado em sua homenagem. Infelizmente, a igreja foi demolida para a construção do Forte de Copacabana, que até hoje existe e se tornou uma atração turística, ficando numa região lindíssima em cima das pedras entre a Praia de Copacabana e Ipanema. Até o final do século XIX, Copacabana não era facilmente acessível e abrigava apenas alguns pescadores que tinham suas casinhas, seus sítios e a igreja Nossa Senhora de Copacabana. Mas aí, por causa da expansão da cidade, em 1892 aconteceu um importante marco, pois foi a inauguração do túnel que fazia uma conexão entre Copacabana e Botafogo. Vale lembrar que a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, ela é repleta de morros. Então, Copacabana ficava em uma parte cercada de morros que não dava acesso ao centro da cidade. Então, por isso que foi importante esse túnel que conectava Copacabana com Botafogo, que é um bairro um pouquinho mais central de Copacabana, integrando o bairro ao restante da cidade. Como também a expansão das linhas de bonde foram importantíssimas para que Copacabana se desenvolvesse rapidamente. Em 1905, iniciou-se a construção da Avenida Atlântica, que é a famosa avenida em frente ao mar. Durante esse período, também foi erguido o famoso Calçadão de Copacabana, feita com pedras importadas de Portugal, já que o prefeito da época queria fazer uma homenagem aos portugueses. A calçada possui ondas pretas e brancas que sobem e descem paralelamente, e elas representam os contrastes e as características marcantes da cidade do Rio de Janeiro. Nos anos 70, a calçada foi um pouco modificada devido à necessidade de obras de expansão na região. Mas não foi feita às coxas, às pressas, pelo contrário, foi um super projeto organizado pelo famoso paisagista Burle Marx, que manteve todo o esplendor do famoso calçadão. E com todos esses avanços, o bairro começou a se desenvolver também como um destino turístico. E em 1923, o famoso Hotel Copacabana Palace foi construído, fazendo com que a região se tornasse atrativa à população rica do país. Com a construção do hotel, Copacabana tornou-se um palco para celebridades nacionais e internacionais, especialmente no início com atores estadunidenses da era dourada do cinema. Com o sucesso internacional da Bossa Nova, depois, já na década de 50, manteve o bairro como um destino preferido dos famosos nacionais e internacionais, que iam para a praia, apreciar as montanhas, as areias branquinhas, as águas cristalinas. E mesmo hoje, apesar de não ser a praia mais interessante para banhos no Rio de Janeiro, ainda é um dos lugares mais frequentados pelos turistas, que continuam desfrutando do calçadão, do sol, da caipirinha, da água de coco. Há algumas estátuas de bronze na orla do Rio de Janeiro para homenagear grandes moradores da cidade. No Leme tem a estátua da incrível escritora Clarice Lispector. No calçadão de Copacabana tem a estátua do fantástico escritor e poeta Carlos Drummond de Andrade. E também na orla de Copacabana, quase chegando ao forte, tem o super talentoso músico Dorival Caymmi. E também há outros grandes gênios da música e da escrita brasileira pela Zona Sul. Como Copacabana se tornou a praia referência do Rio de Janeiro, dependendo do prefeito que está administrando a cidade, há sempre shows gigantescos na praia. A tradição mais famosa é a festa de final de ano. Segundo o site Brasil de Fato, pesquisadores alegam que a tradição começou na década de 50, quando seguidores da Umbanda e do Candomblé, que são religiões bem famosas aqui no Brasil, iam na praia de Copacabana todo dia 31 de dezembro de cada ano para agradecer aos orixás pelo ano concebido. E deixavam uma oferenda na areia ou jogavam no mar, como flores, frutas, bebidas. E com o tempo, muitas pessoas gostavam desse costume e iam para a praia só para vê-los fazendo as homenagens. Até hoje, você pode encontrar pessoas acendendo velas na praia, fazendo alguns tipos de rituais, pulando ondinhas, tudo isso relacionado com essas duas religiões. Muitas pessoas que nem são dessas religiões fazem a mesma coisa também, porque se tornou como uma tradição cultural da cidade e do país, na verdade, porque toda a costa tem esse mesmo costume. No final dos anos 80, foi que o antigo hotel em Copacabana fez uma festa com fogos de artifício na praia. E aí, basicamente, nos anos seguintes, vários hotéis fizeram o mesmo, até que eles se juntaram para fazer uma grande festa, e a prefeitura viu que seria super importante para a economia da cidade, que atrairia muito mais turistas, e fizeram esses grandes eventos. Há alguns shows emblemáticos que foram feitos na praia de Copacabana, e eu falarei alguns agora. De acordo com o site de notícias Globo, o primeiro grande show que aconteceu na praia de Copacabana foi na virada do ano de 1993, com o incrível cantor brasileiro Jorge Benjor, com a participação de um dos melhores cantores do Brasil, na minha opinião, chamado Tim Maia, atraindo uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. No ano seguinte, em 1994, na virada do ano também, o cantor britânico Rod Stewart fez um show internacional com mais de 3 milhões de pessoas também. E esse show é considerado um dos maiores de todos os tempos, de acordo com o livro dos recordes, assim como o primeiro do Jorge Benjor também. Nos anos seguintes, continuaram com shows ao vivo, bandas de samba e outros tipos de música em geral, mas não todos os anos tinha apenas um único show, um único artista. Podemos dizer que era mais como um festival de fogos e música. E é realmente lindo ver os fogos na praia de Copacabana. Geralmente, a queima de fogos fica por 30 minutos. O céu inteiro fica coberto por eles, as cores são lindas, a energia do momento é inexplicável. E se você for alguma vez ao Rio, considere passar a virada do ano lá, pois é uma das coisas que temos que fazer na vida. Depois de um tempo, o cantor estadunidense Lenny Kravitz também fez um show na praia de Copacabana, que tem um apelido bem interessante, Princesinha do Mar, que veio de uma música lá dos anos 40 e que até hoje tem esse apelido muito bonitinho, Princesinha do Mar, em homenagem aos 440 anos da cidade do Rio de Janeiro em 2005, com 500.000 de pessoas, mais ou menos. E aí, no ano seguinte, teve um outro show internacional. Dessa vez foram com os britânicos Rolling Stones, e eles se apresentaram para 1,5 milhão de pessoas na noite de final de ano. É considerado também um dos públicos maiores da história da música internacional. Outros festivais também aconteceram na praia, como o Festival de Eventos Católicos em 2013, pelo Papa Francisco, que contou com mais de 4 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Em 2016 também teve os Jogos Olímpicos, que a praia de Copacabana sediou o jogo de vôlei de praia, a maratona aquática e o triatlo. E também, recentemente, em 2018, a cantora brasileira Anitta fez um show na festa de final de ano para mais de 2,4 milhões de pessoas. Em 2023, recente também, o famoso DJ brasileiro Alok tocou para 1 milhão de pessoas em homenagem aos 100 anos de abertura do Hotel Copacabana Palace. E, muito mais recente, em 2024, a cantora americana Madonna se apresentou para 1,6 milhão de pessoas em um evento com a parceria do Banco Itaú, que comemorou seus 100 anos de história. Um fato curioso, de acordo com os governantes, o show da Madonna foi um dos mais seguros que a praia já teve. Para garantir a segurança do público, foram mobilizados 3.200 policiais e 1.130 guardas municipais. Mesmo assim, a polícia militar deteve 38 pessoas que foram levadas às delegacias próximas e mais de 160 objetos perfurocortantes, como facas, facões, tesouras e estiletes. E todos eles foram apreendidos nos pontos de bloqueio e revista. A prefeitura instalou 60 câmeras de segurança com estratégias semelhantes às estratégias do carnaval, resultando em 213 ocorrências, 7 prisões, 7 apreensões de adolescentes e um preso por conta do sistema de reconhecimento facial. Antes, durante e após o show da Madonna, algumas pessoas se aventuraram a entrar no mar e precisaram de ajuda. E foram registrados 45 salvamentos pelos salva-vidas. O impacto econômico do show da Madonna foi significativo, com mais de 300 milhões de reais gerados por apenas um único show, registrando 150 mil turistas entre nacionais e internacionais, numa época de baixa temporada para visitar a cidade do Rio de Janeiro, resultando em 96% de ocupação hoteleira. A prefeitura trabalhou duro para garantir a saúde das pessoas que foram aos shows, para refrescar a população, porque a região sudeste está passando pela quinta ou sexta onda de calor entre 2023 e 2024. Então, por isso, quando tem esses shows, é obrigatório por lei, na verdade, ter caminhões de bombeiros jogando jatos de água para a população se refrescar, como também a distribuição de água de graça, claro, para todo o público. Eu fico muito contente com esses resultados, porque apesar do Rio de Janeiro ser um dos lugares mais lindos do mundo, claro, na minha opinião, e a praia de Copacabana ser fantástica, toda a orla da Zona Sul é lindíssima, assim como o centro, enfim, é uma cidade fantástica. Só que tem um problema, que é a questão da violência, a questão da insegurança. Então, quando você tem esses grandes shows, é importantíssimo que a prefeitura tenha estratégias modernas para que proteja a população e todos possam aproveitar esses shows incríveis com vistas fantásticas. Imagina você está assistindo um show, do lado você tem as montanhas, do outro você tem as as construções, os prédios modernistas em frente ao mar e você tem a praia. É incrível. A praia de Copacabana, conhecida mundialmente como um dos cartões postais do Rio de Janeiro e do Brasil, encanta com sua beleza deslumbrante. Suas areias douradas se estendem por cerca de 4 quilômetros ao longo da orla. E quando você está caminhando, você nem sente que passa tanto tempo assim, de tão lindo que é apreciá-la. Banhadas pelas águas azul do Oceano Atlântico. As icônicas calçadas em padrões de ondas, o movimento do calçadão e o cenário imponente do Morro do Leme completam a paisagem de forma espetacular. Além disso, o pôr do sol visto da praia de Copacabana é um espetáculo à parte, pintando o céu com tonalidades vibrantes e criando momentos de pura magia para os que têm o privilégio de contemplá-lo. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado deste episódio. Recomendo que o escute novamente junto com a transcrição para entender bem as novas palavrinhas. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.